sabendo que ele é confuso. Mesmo assim, eu me arrisco. Visitando fantasmas, eu abuso. Beetlejuice! Beetlejuice! Beetlejuice!
Olá, seja muito bem-vindo ao Show da Morte. Este é o Esqueleto do Armário, o seu podcast de horror queer, criado por três fantasmas mórbidos. Eu sou o Luiz, e vai se matar por causa de homem, garoto.
Eu sou o Álvaro, e se eu soubesse de tudo que eu sei agora, não teria tido o meu acidente.
Eu sou o João, e eu me formei fumando maconha na Federal. Não, brincadeira.
Você quer deixar isso gravado? Você quer deixar isso pro Brasil
ouvir? É a letra da música!
É a letra da música!
Bom, pessoal, e esse é um episódio especial, especialíssimo, porque a gente vai fazer sobre mais um musical, na verdade, filme musical. Igual a gente fez com Matilda no passado, eu tive a oportunidade de assistir a montagem brasileira do musical de Beetlejuice, que se chama Beetlejuice, ou musical, ou musical, ou musical. E tá muito bom, e a gente decidiu falar um pouquinho sobre o filme do Tim Burton e a versão pra Broadway, que agora está em cartaz em São Paulo, aqui no Brasil. Acho que tá acabando, né? Acaba agora no final de abril de 2024, mas tá muito legal. Eu quero contar pra vocês como é que foi.
Ah, espera aí, eu devo ter um cartão por aqui em algum lugar. Espera aí, quem eu devo matar? Ah, segura isso aqui pra mim, sim. Pronto, aqui está.
Você não precisa matar ninguém.
Ora, mas isso é muito chato. Faço tudo por vocês, sou seu amigo, vocês não participam.
Não, nós só queremos tirar umas pessoas da nossa casa.
Ah, eu compreendo. Escutem, eu posso fazer isso. Vou precisar conhecer vocês melhor. Nós temos que ficar mais íntimos. Vamos ficar um pouco mais juntos. Precisamos ser bons amigos. Entende o que eu estou dizendo? Assim fica melhor.
Eu queria começar introduzindo Beetlejuice aos leigos e aos já familiarizados com a história pessoal, mas a verdade é que eu não tenho uma história pessoal tão grande assim com esse filme. Porque eu realmente só fui assistir ele muito tarde da minha adolescência, assim, eu acho que eu já tinha uns 16, 17 anos, assim, tipo, eu não tive contato desse filme na sessão da tarde, no cinema em casa, sabe, tipo, assistindo na televisão, eu não, realmente não tive contato com esse filme, eu descobri ele muito tarde na minha vida, porque é engraçado, porque, tipo, eu tive contato com muitos outros filmes do Tim Burton crescendo, mas esse não estava no meu radar, e é uma pena, eu queria que esse filme tivesse estado no meu radar nesse período, né. Mas Beetlejuice, ou Os Fantasmas Se Divertem, é um desses primeiros filmes do Tim Burton, lá nos anos 80. Um dos principais pilares, assim, da filmografia dele. E ele vai ser essa comédia sobrenatural sobre esse casal, que eles moram nessa casa perfeitinha, na colina, nessa cidadezinha pequena. E eles têm um acidente de carro, e os dois morrem, e os espíritos deles ficam presos dentro dessa casa. Posteriormente, uma família se muda pra lá. Ela é composta dessa configuração de família, que é o pai, um viúvo que perdeu a esposa recentemente. A esposa nova dele, que é essa perua metida com arte super estranha. E a filha dele, que é a Lydia, que é essa menina estranhona gótica, interpretada pela Winona Ryder quando ela era muito novinha. Que ela tem esse interesse pelo mórbido, pelo estranho, pela morte. Ela é fotógrafa e ela é meio que essa ovelha negra dentro da família, ela não se encaixa bem. E quando eles se mudam para essa casa, a Lydia acaba descobrindo a presença desses dois espíritos do casal que morava anteriormente lá. E no meio desse engodo todo, eles acabam despertando o espírito do Beetlejuice, que é meio que esse demônio que ele engana outros espíritos e outras pessoas. E a ideia dele é que você tem que invocar ele, chamando o nome dele 3 vezes para dar esse poder para ele. E o filme todo é ele tentando conseguir esse poder para enganar os personagens e fazer os seus próprios planos malignos e nefastos. E tudo é feito nessa comédia bobona, pastelona, sobrenatural, stop motion, sabe? Que o Tim Burton, ele meio que estabeleceu essa assinatura visual dele bastante nessa época. E, posteriormente, né, como toda coisa que faz sucesso em Hollywood, décadas depois, ele se tornou um musical da Broadway, que a gente vai comentar um pouco também sobre.
E vai ganhar uma continuação. Vai ganhar uma continuação.
É, a continuação. Beetlejuice, Beetlejuice. Os fantasmas ainda se divertem. Eu gostei dessa tradução. Só que eles colocaram um subtítulo. Eles colocaram os fantasmas ainda se divertem, Beetlejuice, Beetlejuice. Ficou enorme, não sei se vocês viram isso. Horrível.
É, Polícia Federal, a lei é para todos, os bastidores da... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Você falou da animação? Desculpa, eu tava...
Ah, e teve animação também, né? Eu não lembrava.
Teve uma animação, menino. Você tá esquecendo. Porque a peça, o musical, ele pega a coisa da animação. Tem esse detalhe, né? Ele é uma mistura do filme com a animação. Mas eu já pegando aqui, eu acho que o Álvaro deve ter a história mais...
Longínqua.
Longínqua com esse filme. Eu vou falar aqui que... A minha história com Beetlejuice, ela não vem naturalmente, né? O filme não chegou até mim, como eu imagino que chegou pra muita gente, passou na televisão, ou algum pai botou pra assistir, eu fui...
Chegou sobrenaturalmente.
Eu fui atrás dele, sabe? Quando eu fui assistir Beetlejuice, eu fui com a consciência de que eu estava sentando para ver Beetlejuice. Eu acho que deve ter sido junto com o lançamento do Alice no País das Maravilhas, que foi o começo do fim da carreira do Tim Burton, e eu assisti... Todos os filmes dele em sequência, Beetlejuice estava na leva. Ironicamente, na época, eu não liguei muito pra Beetlejuice, então a minha relação por muito tempo foi I don't care for Beetlejuice, sabe? Mas eu gosto bastante do filme, e agora eu fui rever ele já com outros... com um pouco mais maturado, né? Eu vi o musical, eu gosto muito do musical. Eu gostei muito do musical, eu não era tão familiarizado também. E eu revisitei o filme e eu tenho muitas coisas bonitas pra dizer sobre esse filme. Mas a gente vai conversando aqui.
É, como os meus estão falando, acho que eu sou a pessoa aqui que tem mais... Que tem uma história mais longa com o Beetlejuice, né? Com o Fantasma Se Divertem. Porque eu via muito passar na televisão. Eu tinha TV a cabo aqui em casa, então eu via muito a Nickelodeon, no Cartoon Network. É, o que também me leva a crer que era outros tempos, porque esse filme tem um linguajar que eu imagino que não passaria hoje em dia. Tipo, o primeiro contato de crianças com a palavra bordel, certamente, foi com esse filme. Muitas piadas sexuais nele. É, e eu lembro que eu adorava esse filme, e tem uma relação bacana que meus pais também eram muito fãs dele. Eu acho que meus pais, inclusive, viram esse filme no cinema, eu acho. E a mãe sempre se refere a ele como o filme da sala de espera. Ela sempre fala assim, o filme da sala de espera. Porque eu era muito fã do filme, tinha várias imagens aí na cabeça. O filme tem uma imagética muito forte, né? Tipo, mesmo que você não se lembre da história, da ordem dos acontecimentos, você vai ficar com cenas inteiras dele marcadas. Esse é, tipo, acho que é o grande apelo dele, né? Tipo, essas gags visuais que são todas muito marcantes, que elas são muito únicas, né? E revendo, primeiro que eu fiquei surpreso com o quão curtinho ele é. Eu não lembrava que ele era tão focado no casal, tipo, não lembrava que a Winona Ryder aparecia tão pouco no filme. Mas eu sinto que hoje em dia eu gosto tanto quanto quando eu vi pela primeira vez. É, e interessante pensar, porque hoje em dia, com um olhar mais velho, né, mais crítico, eu acho interessante botar esse filme dentro do contexto, porque ele me lembrou muito os Caça-Fantasmas, o filme que a gente não conversa, porque é a pior fanbase do mundo. Sim, assim, eu acho muito engraçado, de repente, todo mundo ter... Todo mundo não, né? Mas, tipo, uma quantidade, uma parcela da população decidiu que esse filme é uma espécie de algum clássico ou coisa do tipo. E não apenas isso, mas, tipo, esses reboots emotivos, tentando botar, tipo, algum tipo de emoção nessa história. Porque Os Caça-Fantasmas original é um filme cínico. É um puta filme cínico do caramba. É, não é um filme pra você fazer, tipo, algum tipo de remake, continuação emotiva, de reencontro, coisa do tipo. Porque é um filme cínico pra caramba. É, e os dois filmes compartilham uma coisa que eu acho muito interessante, que os dois são filmes da era Reagan, né? A gente conta muito sobre a era Reagan, porque a gente fala muito de coisa dos anos 80, né? A gente fala muito, geralmente, em relação à crise da AIDS, só que a era Reagan foi muito marcada também pela ascensão neoliberal que, basicamente, arruinou a vida de todo mundo nos Estados Unidos. Se vocês seguem gringos, eles ficam constantemente fazendo piada sobre como você pode culpar qualquer coisa de errado na sua vida ao Ronald Reagan, porque desde estabilizar o sistema de saúde norte-americano até aumentar o número de açúcar no xarope, ele fez. O governo dele foi apto ao neoliberalismo, né? Tipo, foi o momento no qual Donald Trump virou uma celebridade, foi esse momento no qual, tipo, se expressava um individualismo extremo, ele falava, tipo, que o Estado não tinha dever nenhum e tudo mais. E é muito interessante que esses filmes são filmes que vão brincar com a ideia de que até o sobrenatural as pessoas querem de alguma forma ganhar dinheiro com ela, sabe? Caça-Fantasmas, literalmente caça-fantasmas, eles querem um jingle, eles querem um logo, eles querem ganhar dinheiro em cima do sobrenatural. É, e os fantasmas de Versailles também tem muito isso, né? Tipo, a primeira coisa que eles fazem quando descobrem que tem fantasmas na casa é tentar transformar isso numa espécie de atração, né? Eles querem ganhar dinheiro com isso. Eu tenho essa, tipo, ver o filme nessa perspectiva, né? É uma zoeira de que até o sobrenatural, né? É uma coisa que deveria ser algo tão... a parte da nossa realidade, até isso quer, de alguma forma, transformar em lucro, né? Eu acho interessante olhar pra esse lado. E, pra além disso, as gags são sensacionais, né? Eu tava vendo aqui e... é, o filme na época foi bem recebido, e tem duas reviews que eu acho interessante destacar aqui. Uma é da Pauline Kael, que ela era uma crítica que era notoriamente osso duro, e ela adorou o filme. Ela elogia justamente como o quão insano e imparável o senso de humor do filme, né, que ela acha que isso é o especial dele. E Roger Ebert, que é meio que um queridinho hoje em dia da cinefilia, ele faz justamente o contrário, ele odiou as gags do filme, ele gostava mais do clima inicial, que era aquele clima do casal, esse clima meio doméstico e tudo mais, né? E achei essas duas visões, porque eu acho que o que mantém a sobrevida dele é justamente o apelo visual e as gags, né? Tipo, as pessoas não lembram tanto, assim, a parte mais emotiva do filme, mas elas vão se lembrar do casal deformando a cara deles pra assustar os humanos, a cena da sala de espera, vai lembrar, tipo, do Beetlejuice, do Besouro Suco, que eu vi, né, dublado, virando aquele carrossel e jogando pro alto os investidores e tudo mais. Acho que é esse apelo visual que causa a sobrevida do filme, né?
É algo até que me surpreendeu, assim, revendo o filme agora, porque eu acho que eu tinha uma memória muito maior dele. Eu não vi a animação, a série animada de Beetlejuice. O filme, ele mistura muito pra mim, né? Pra eu, Luiz, eu, ser humano, único Luiz. Ele mistura muito com um imaginário muito popular sobre ele. E eu acho que ele deixa de ser um pouco ele, sabe? Ele vira meio que o que a gente lembra dele. Acho que tem alguns filmes que acabam sofrendo um pouco disso, né? Principalmente quando eles ficam muito populares. Caça-Fantasmas é um desses casos. As pessoas lembram do filme mais do que ele realmente é. E Beetlejuice, eu acho que ele entra um pouco nisso. Principalmente depois de ter visto a peça. Eu não era, sei lá, fã do musical de Beetlejuice. O fã do musical de Beetlejuice, que é o João Neto. O que é engraçado, porque eu consegui ver e ele não. E eu não me importava muito. E a peça é maluca, ela é completamente megalomaníaca. Ela tem 3 horas de duração. E ela é muito maior do que o filme. E tudo que eu lembrava do filme era muita coisa. Tem muitos elementos nesse filme, né? Então eu acho que ele parece um pouco maior. E quando eu fui rever, eu fiquei surpreso com o quão simples ele é. E ele é muito rapidinho, realmente. Ele é muito direto ao ponto. E ele é realmente uma grande colagem de gags. Eu concordo um pouco que... eu acho que o filme perde um pouco a força mais pro final. Eu gosto muito da porção inicial. Eu gosto muito do casal da Gina Davis e do Alec Baldwin. Fazendo o casal mais atraente da história do cinema nesse filme. E toda essa jornada deles de se descobrir enquanto mortos e tentar passar pelas burocracias da vida até no pós-vida. Eu acho que é o momento mais legal do filme pra mim. É meio que isso, assim, né? Você morre e você tem que continuar passando por burocracia. Tipo, nem na morte você vai ter paz, assim. E eu gosto disso no filme. Eu gosto muito também quando chega o casal. E eu adoro a personagem da Catherine O'Hara nesse filme. Porque a Catherine O'Hara, ela é um tesouro. E ela entrega todas as linhas desse filme da maneira mais engraçada e singular possível. Então eu gosto também da construção ali do casal que mora lá na casa, mora sozinho. E daí depois eles morrem, chega essa menina que não tem pais presentes, digamos assim. Ela tem essa madrasta que não se importa com ela, tem esse pai que não se importa com ela. E o filme vai trabalhar muito nessa coisa dos fantasmas meio que cumprirem esses papéis de pais pra menina e a construção, o arco do filme é esse, né? E daí, por algum motivo, tem o Beetlejuice nesse filme, porque ele não faz parte desse filme. Isso pra mim é muito de olhar agora, assim. Eu não tô falando isso num tom negativo, é só uma observação, assim. Ele não está lá na maior parte do filme. Ele entra como um personagem no minuto 45, que eu estava assistindo e eu falei, que estranho ele aparecer agora, passou muito dessa história. E o filme tem 1h20, então ele não tá, tipo, nem em 50% do filme. Ele só aparece no final e eu acho que o filme perde muita força nessa porção final também, porque ele meio que abandona toda a construção que ele tá fazendo até aquele momento. Ele vira, tipo, essa grande sequência de gags. Só que são gags muito boas e eu acho que o Tim Burton, ele era um diretor muito interessante, assim, que Deus o tenha, né? É uma grande punheta visual, assim, ele inteiro. E ele vai, gradualmente, enquanto ele vai meio que abandonando... a parte mais narrativa, e ele vai se tornando meio que essa grande série de piadas e colagens e pinturas bonitas na tela. Eu acho que ele acaba meio que funcionando e sobressaindo por causa disso.
Eu acho maravilhoso a forma como esse filme mistura técnicas diferentes, né? Tem stop
É lindo.
motion. Agora, como, tipo, eu gosto muito daquela cena que a personagem arranca o próprio rosto e o crânio dela não é um crânio normal, tipo, aquele crânio. É o crânio do Tim Burton, né? Tipo, não é o crânio do ser humano, não, aquilo. Eu adoro como esse filme é estilizado. Eu adoro que do nada tá uma referência a Duna nesse filme, que é incrível. E você tá falando da Catherine O'Hara, eu gostaria de destacar que na review da Pauline Kael, ela elogia muito a Catherine O'Hara. E ela descreve ela como Possessor of the freakiest blue eyes there since early Gene Wilder.
A Catherine O'Hara, ela é uma atriz perfeita. Ela é uma atriz perfeita. Eu queria muito entrar na cabeça dela, entender como a cabeça dela funciona, porque ela toma escolhas tão. É muito singular o que ela faz, assim. É muito. Não sei, eu não sei explicar a Catherine O'Hara. Eu tava cascando com tudo que ela faz nesse filme.
A cena dela cantando, possuída,
Nossa, é incrível.
Thunderbolt. Cara, ela tá engolindo todo mundo em cena, sabe? Tá todo mundo meio dançando esquisito e ela tá, tipo assim, vivendo a alma dela ali naquele instante.
E eu adoro essa personagem porque ela realmente não se comporta como um ser humano. E eu adoro ficar observando ela nas cenas. Até quando ela não está fazendo algo, ela não é o foco da cena. Ela tem uma performance corporal que é muito da Catherine O'Hara. E é perfeito. Toda a sequência final, quando tá a putaria toda acontecendo na casa, ela corre jogando os braços para trás, assim. Ou tem um momento muito engraçado que ela tá conversando com a Winona Ryder. Fiquei olhando para as mãos da Catherine O'Hara. Eu acho isso muito importante. Atrizes que sabem o que fazer com as mãos. A Michelle Williams é uma delas. Michelle Williams era muito criticada pelo que ela fazia com as mãos, as escolhas de mãos dela. Mas eu acho que a Catherine O'Hara, ela tá nessa lista para mim, assim, de atrizes que sabem o que fazer com os braços em cena. E todas as cenas que ela aparece, ela tá, tipo, performando com o corpo inteiro e é lindo, é incrível.
Eu adoro como ela atua esbugalhando o olho em várias cenas, sabe? É incrível.
Eu lembro muito daquela cena do Esquecer de Mim, quando ela olha pra câmera e ela percebe que ela esqueceu o filho em casa, sabe? Daí ela grita Kevin, do jeito que ela grita, tipo, é
Kevin!
muito... Kevin! E daí ela, pá, vira pra trás. Mas é, tipo, a Catherine O'Hara, ela... Eu acho que do elenco inteiro, ela era a única... Única não, porque eu acho que tem outros personagens mais B ali que talvez sejam... O elenco venha também desse backstory, mas, tipo, a Catherine O'Hara era comediante, né? Tipo, ela começou junto com o Eugene Levy. Eles mantiveram essa... Eles cultivaram essa parceria ao longo da carreira deles inteira, sabe? Desde os filmes do Christopher Guest até Schitt's Creek, assim... Ah, saudades de Schitt's Creek. Isso eu acho muito fascinante. Eu adoraria ver o Eugene Levy fazendo o pai da Lydia nesse filme. Eu acho, eu me veio esse pensamento esses dias.
Eu amo. Ai, desculpa, isso é uma tangente maluca. Assistam os filmes do Christopher Guest com a Parker Posey e a Catherine O'Hara e o Eugene Levy e a Jane Lynch e a Jennifer Coolidge. Esses filmes são incríveis. Mas a Catherine O'Hara, ela tem. Eu acho que é uma das minhas performances favoritas. Eu acho que se eu fosse assim, elencar performances favoritas da história de cinema, eu botaria a Catherine O'Hara em For Your Consideration, que é muito engraçado o que ela faz. E tem um momento do filme que a personagem dela, tipo, bota botox e não é maquiagem. É uma atuação facial da Catherine O'Hara de botox. E é a coisa mais engraçada que você já viu, vai ver na sua vida. E tem uma cena incrível que a personagem dela tá, tipo, numa cama morrendo, ela tá atuando. E é uma cena super dramática e ela tá conversando com a Parker Posey. E daí tem um momento que a Parker Posey, ela revela que é lésbica pra mãe. E acho que a Catherine O'Hara, ela tem a entrega de um what mais engraçado que a gente viu no filme. Que ela tá conversando, ela faz, tipo... É muito engraçado. E sempre que eu penso, tipo, ah, grandes performances, eu lembro da Catherine O'Hara moribunda na cama, morrendo, recebendo a notícia que a filha Parker Posey dela é lésbica. É incrível, é incrível.
E é incrível que a atuação dela, ela é uma atriz que ela é muito exagerada, né? Tipo, ela fala muito gritando, ela esbugalha muito o olho, só que ela tem um tom certo pra isso, sabe? Não fica irritante. Ela não fica Beatriz do Brás, sabe? Tipo, ela fica muito. Ela fica, tipo, muito no ponto pra destacar a paródia de tudo rolando ali sem ficar, tipo, muito irritante. Interessante contraste dela com o personagem do Alec Baldwin da Gina Davis. Da Gina Jane. Nossa! Do Alec Baldwin da Gina Davis. Quem são, tipo, são as únicas pessoas ali nesse filme, aparentemente. Os dois têm muita química. Tipo, a cena inicial tem, sei lá, 6 minutos até acontecer o acidente de carro e Você já capta, tipo, o quanto é a relação deles é amorosa. Os dois têm muita química, sabe? É incrível.
É surreal. É palpável.
E as tensões que, tipo, que... Tem, tipo, um micro subplot de que a Gina Davis, ela... Eles queriam ter filhos, não conseguiram, aparentemente. Uma coisa que aquela vizinha enxerida comenta no começo. E vai ser interessante como, tipo, apesar deles interagirem até relativamente pouco com o personagem da Winona Ryder em relação a torre do filme, né? Eles conseguem criar uma relação de pais e filha que é muito interessante também, sabe? É muito interessante como esse personagem é integrado nessa relação, né? No final, eles basicamente viram dos pais dela, né? Tipo, vendo se ela fez o dever de casa, como tá bonitinho e tudo mais. É muito, muito bonitinho. E eu acho interessante saber como... Até para os atuais, a personagem de Winona Ryder, ela soa um pouco cafona. Porque hoje em dia a gente passou pelos anos 2000, sabe? A gente viu overdose de Not Like The Other Girls. Mas acho interessante saber que esse é uma personagem que ela não é tão comum, assim, nesse período, né? Tipo, essa personagem que ela é essa figura dessa outsider. Porque, essa, como eu falei, né? A Era Reagan é um período de muita conformidade, né? Eu acho interessante a forma como o filme vai dar espaço pra ela, né? E outra coisa que destacou muito vendo é como esse filme é basicamente o Tim Burton... Se bem que não foi ele que fez o roteiro, né? Mas como esse filme, eles brincam muito de Alice no País das Maravilhas, que é muito melhor do que o Alice no País das Maravilhas que ele efetivamente fez. É muito senso de humor nonsense. O Alice tem muita essa coisa de que piada do livro é que pras crianças as regras não fazem sentido, então por isso o filme inteiro é cheio de regras arbitrárias. E esse filme inteiro, tipo, essas burocracias do Além Vida, todas essas coisas são muito... todas essas regras não fazem sentido nenhum. As gags visuais. E o próprio nome do personagem, né? Beetlejuice. Tá muito de acordo com aquelas brincadeiras que o Lewis Carroll fazia, tipo, de criar esses nomes que não existem, mas que tem uma sonoridade engraçada, tipo... J.B. Rock, Snark, ou coisa do tipo. Mas eu só de pensar que esse é um Alice no País das Maravilhas melhor do que o que ele fez.
E é curioso, porque quando eu puxei a Catherine O'Hara, eu tinha lido que eles venderam muito fácil o projeto pra ela, tipo... Porque eu acho que ela, vindo de um background de comédia, ela entendeu muito bem como seria o filme, mas eles tiveram dificuldade de puxar o resto do elenco, sabe? Porque todo o conceito do filme, toda a proposta do filme é muito absurda, né? Tipo, um casal de fantasmas que morreu na casa deles precisam contratar um bioexorcista para expulsar os atuais inquilinos e tem essa burocracia do pós-vida e etc. Tem todo essa expansão de coisas e absurdas e... Assim, a gente... O Tim Burton, ele tava começando agora, naquela época, sabe? Acho que na filmografia dele, assim, de longa, ele só tinha feito aquele filme do Pee Wee Herman.
Que é bom.
Que, inclusive, eu tô devendo esse. Eu ainda não vi esse,
É maravilhoso, é realmente maravilhoso.
E é um filme que, pelo que eu li e pelo que eu conheço também, ele já pôde meio que experimentar um pouco as coisas que ele vai fazer aqui também, né? Por mais que seja um filme menos... Ele tem seus queijos de fantasia, mas ele é mais pautado na realidade. A comédia dele, o que ele vai fazer visualmente, vem da comédia. Mas não é exatamente um filme fantasioso como Beetlejuice é, né? E é engraçado porque, originalmente, o roteiro ele era muito mais sério. Então, eles tiveram que mudar bastante. E eu consigo enxergar um pouco disso, porque eu sinto que esse filme ele é bem simples, pro bem ou pro mal, assim... E ele pode ser... Eu acho que essa simplicidade dele pode ser o fator que vai te fazer gostar dele ou que vai te fazer não se conectar tanto, assim. Eu lembro que... já puxando um pouco pro musical, porque não tem mais como ficar evitando.
Vamos fazer a ponte.
Vai, faça a ponte. Minha conexão com o musical foi completamente aleatória, porque eu sabia que existia o musical. Ele estreou em 2018, eu acho, né? Eu sabia que 19. Ele existia... 19? Nossa, 19.
É bem recente.
E eu lembro que... Eu lembro de ver algumas coisas em relação a ele. Eu lembro que quando ele começou a fazer as primeiras apresentações, os primeiros workshops, assim, saiu algumas imagens. E como eu seguia muita coisa, assim, relacionada a terror, eu vi, ai, que legal, sabe? Tipo... É interessante quando eles vão fazer essas adaptações pra Broadway, começa a sair as coisas, você fica, tipo, vendo como eles vão adaptar a linguagem do filme pros palcos. E Beetlejuice é muito rico nisso, sabe? Então, tipo, as primeiras imagens eram bem lindonas, sabe? Tipo, todos os cenários, era tudo de encher muitos olhos. Só que eu só fui entrar em contato, como vários outros musicais que eu hiperfoquei durante a pandemia. E daí eu lembro que eu, não lembro como foi que eu achei, que eu esbarrei, ou que eu tive o impulso de tipo, ai, vou baixar esse bootleg de Beetlejuice. Mas eu achei um bootleg de Beetlejuice, que tava legendado por alguma equipe, talvez tenha sido a do Broadway Meme, não sei. E daí eu lembro que eu tava assistindo madrugada, era uma época que minha insônia, assim, tava torando, sabe? Tipo, no meio da pandemia, sabe? No ápice da pandemia, ninguém tinha rotina.
Foi a época que eu mais vi bootleg na minha vida também. Eu cheguei a assistir bootleg de The Prom, assim.
Não, eu assisti também. Puta que
pariu. A gente viu. Que momento.
Mas aí eu sei que tava lá eu assistindo 3, 4 horas da manhã. E eu tava esperando algo puxado pro filme. E eu encontrei esse show de 3 horas de improviso. Os 5 primeiros minutos, que é toda a apresentação, a introdução do musical, que é o Beetlejuice cantando The Hoping Dead Thing. Eu tava segurando o riso, assim. Tipo, meu irmão tava dormindo do lado e eu tava segurando o riso. Foi uma coisa que foi um pouco inesperada. Eu achei interessante isso. Eles abraçaram essa ideia do Beetlejuice ser quase esse comediante de stand-up. Só que eles fazem isso da maneira certa, não é de uma maneira irritante, sabe? Eles não transformam o Beetlejuice no Danilo Gentili. Talvez eles transformem, mas façam parte da piada, sabe?
É um pouco.
Faz parte da piada. Faz parte da piada.
Na versão original, ele fala: I know you're woke, but you can take a joke. Na música de abertura.
Tipo, faz parte da piada, é engraçado. Mas não chega a ser irritante, é engraçado. E daí, eu fui assistir 3 horas de musical, isso de madrugada. Eu amanheci assistindo musical e daí eu fiquei obcecado. E eu comecei a hiperfocar, escutar a trilha sonora direto. E até hoje, Say My Name é tipo top 5 músicas que eu canto no chuveiro. Eu escuto muito essa música no chuveiro. Eu sei cantar ela completa, eu sei cantar ela com todas as vozes. Eu acho que eu tenho algum vídeo no celular gravado disso. Eu acho que eu tenho em algum lugar. Eu vou procurar, eu vou mandar pros meninos. Mas e daí eu hiperfoquei bastante.
Não apoia-se, galera. Assine o Apoia-se dos Esqueletos e assista o vídeo do João Neto cantando sem mais ver.
You could use a body. Sério, eu hiperfoquei bastante. Mas aí, tipo, eu passei por esse período e anos hiperfocando nesse musical e escutando bastante Dead Mom também. E daí eu peguei pra rever um tempo depois, não lembro quando, uns anos atrás. E daí eu achei tão estranho como o filme pareceu um pouco vazio pra mim. O que é ok, sabe? Tipo, quando eles vão adaptar filmes que são, sei lá, simples, filmes de 90 minutos pro musical da Broadway, eles vão expandir bastante, eles vão tirar todo o leite da vaca, sabe? Eles vão botar personagens completamente aleatórios pra ter um número musical inteiro falando sobre o que eles estão pensando, sabe? Então, tipo, nem sempre funciona tão bem. Só que eu acho que em Beetlejuice enriquece bastante a história e que eu senti falta quando eu fui rever o filme. Porque eles dão muita mais centralidade na Lydia. O que eu acho uma escolha interessante. Eu acho que talvez até óbvia pra, tipo, a proposta que eles vão fazer. Tipo, é ok centralizar na Lydia. Porque no filme você tem essa personagem que ela tá sentindo o luto da mãe. Que foi uma perca recente. Só que ela é muito deadpan, sabe? Tipo, ela era a Wandinha dos anos 80. Então, tipo, não tinha muito espaço pro filme explorar isso através de algumas piadas mórbidas. E daí, eu acho que as coisas no filme, elas são simples até demais nesse sentido. E depois de ter me familiarizado com o musical, eu senti falta da exploração dessas coisas. O que, ok, eu acho que são coisas que funcionam pra cada formato, sabe? E daí eu gosto que eles centralizam bastante a jornada da Lydia com o luto da mãe e essa desconexão que ela tem com o pai dela. Essa disfunção. E eu gosto muito também como eles expandem a personagem da Catherine O'Hara no musical. É diferente, sabe? Tipo, beleza, não tem como eles refazerem a Catherine O'Hara no musical. Mas eu acho bastante interessante. Eles dão muita... Eles dão muito foco também pra essa tentativa da personagem dela de tentar se conectar com essa enteada. Existe essa barreira muito complexa entre elas e que aos poucos elas vão quebrando. É muito carismática a atriz que fez, a atriz original. Eu assisti com um elenco original majoritariamente. Era o bootleg que eu peguei, tinha o Alex Brightman, que ele era ótimo, e eu peguei um crush do caralho com ele, é muito gostoso. A Sofiane Caruso também, eu acho que ela tava fazendo a Lydia, enfim, eu acho que era a maior parte do elenco original da Broadway mesmo. E eu acho que eles enriquecem bastante e eu acho que eles tomam muito proveito do potencial visual que Beetlejuice oferece. Então é interessante você assistir o musical e ver como é que eles vão transportar tudo aquilo, toda aquela porra louquice pro palco. Como eles vão fazer essas gags visuais. Muitas delas são práticas. Eu gosto dessa conexão entre os efeitos práticos do filme e os efeitos práticos do teatro, sabe? Toda aquela cena do Dale, quando o Poco começa a cantar, eu tava rinchando, sabe? Tipo, eu tava completamente fora de mim. Eu não tava esperando, é muito inesperado. Então, eu acho que é um musical que funciona bastante, sabe? Tipo, a gente tem vários exemplos disso, que são imitações pálidas ou são coisas... músicas horríveis, sabe? Tipo, Mean Girls. A gente fez episódio recentemente Mean Girls, sabe? Mean Girls é muito isso. Mas eu acho que Beetlejuice é uma expansão muito interessante do filme original. E eu acho que pra quem gosta do filme original, vale a pena procurar a peça. Ah, a peça vai sair de cartaz agora, né?
Vai.
Well, viva a pirataria, sabe? Tem vários bootlegs pela internet.
Eu acho que do momento em que esse episódio sair, deve ter mais umas 6 apresentações. Então você pode ver se não tiver esgotado. Porque tá esgotando bem rápido isso. Virou meio que um hitzinho.
Uma coisa que eu acho interessante, né, que você tava comentando, um tempo atrás eu vi o documentário chamado Howard, já viram falar? É um documentário sobre, tipo, Howard Ashman, que era o cara que escreveu o musical de Pequena Loja dos Horrores, ele escreveu as músicas de... Da Bela Fera, Pequena Sereia e tudo mais. E é muito interessante que esse documentário, ele comenta que a ideia dele de fazer um musical de Pequena Loja dos Horrores... É porque ele achava que era uma história muito básica, né? Era uma história que era muito simples, principalmente por causa disso era muito mais fácil você adaptar pro musical, né? Muito mais fácil, tipo, encher de coisa e colocar as músicas do que, sei lá, se pra toda a graça alguma história que fosse mais complexa, né? E eu acho que esse é um pouco o caso, né? Que os Fantásticos se Divertem é uma história que era muito simples, era toda calcada em gags visuais e também por isso é muito fácil você adaptar ela, né? E você pode pegar até diferença também que estão falando. Eles podiam tanto adaptar mais pro lado do casal, quanto também pro lado da Lydia, que é um personagem que desenvolvia mais ela, né? Que é um personagem até um tanto de escanteio aqui no filme. Não escanteio, né? Mas parece menos do que acho que a cultura pop fez a gente introjetar a nossa cabeça, né?
Inclusive, eu acho muito engraçado que o musical, ele muda muito a trama da Lydia e da família. O pai e a madrasta se tornam personagens maiores do que apenas gags, né? Que eles são no filme original. São excelentes gags com excelentes atores fazendo isso, são os excelentes gags. Mas é que eles ganham personalidade, eles ganham motivações, eles ganham sentimentos. Essa peça quer te fazer chorar, né? Tem um momento em que ela se esforça muito pra te fazer chorar. E muita gente no teatro estava chorando. Eu não gostei. Eu não gostei dessa porção. Eu acho bem ruinzinha, na verdade. Mas eu acho muito engraçado que a peça, quando ela faz isso... Eu acho que ela comete um erro muito forte com o filme original, que ela tira um pouco de propósito dos Maitlands, porque o filme é sobre eles, não é sobre a família que se muda, é sobre o casal. E a peça já joga o casal pra um pouco de lado, né? O casal não é o foco da peça. Então, o arco deles, que ganha um pouco mais de corpo aqui também, eles enfatizam muito que eles querem ter filhos, eles não estão conseguindo ter filhos, e então a Lydia vai servir pra esse arco que eu falei lá, né? Que o arco deles é de querer ter filhos e não poder ter filhos, e é da Lydia de sentir a necessidade de pais e não ter pais presentes, e eles vão se encontrar. Eles tiram esse propósito da peça, eu achei isso tão curioso, porque a peça dá uma redenção pro pai e pra madrasta da Lydia. Então eles se tornam uma família no final da peça, e daí tem esses dois fantasmas que por algum motivo se tornam os segundos pais dela, e daí me soa um pouco redundante e um pouco... Nada a ver o final, assim, deles se tornarem todos uma família junto, porque eu acho que o arco do casal pra peça faria sentido se fosse, ok, agora eles têm que aceitar que estão mortos e passar pro outro lado, sabe? E largar um pouco a mão do mundo de cá. E eu acho isso muito curioso, porque eles mantêm exatamente o mesmo final, mas eles mudam o foco e acho que eles acabam perdendo o motivo pra esses personagens estarem lá. Mas dito isso, eu acho que... eu não sei, o lance da mãe morta... Eu não sei, eu não curti tanto, assim, é algo que me soa um pouco no teatro, né? Eu não tinha visto o bootleg, eu não tinha ouvido tantas vezes o álbum, eu ouvi o álbum antes de assistir. Me soa meio forçado dentro da trama e essa menina passa muito tempo dessa peça falando da mãe morta, muito tempo, e tudo é porque é minha mãe morta, e daí tem uma cena e ela fala, minha mãe morreu, e é o tempo todo isso, então mexeu um pouco o saco. E tem toda aquela porção do limbo que eu não gostei na peça. Eu não sei se foi coisa da montagem, eu não sei se é melhor em outras montagens, eu não sei, eu não sei. Pra mim é muito sem graça toda a porção do limbo na peça. Mas de resto eu curti pra caralho. E falando um pouco mais, assim, eu gosto muito do que eles fazem com a personagem da Delia, que é a personagem da Catherine O'Hara. Eu gostei muito da atriz que faz ela na montagem, que é a Flávia Santana. É uma personagem completamente diferente. Ela ganha outra personalidade, ela ganha outro propósito na história. E é uma personagem que eu gostei bastante. E daí, já falando um pouco sobre a nossa versão, eu já sabia que ia ser bom, porque tava muita gente elogiando o Edward Stablish. Eu tive sorte de pegar num dia que ele estava lá, porque esse papel tá sendo alternado entre ele e o João Telles. A Lídia também tá sendo alternada entre duas atrizes, que é a Ana Luísa Ferreira e a Lara Suleman. Eu peguei num dia que tava o Eduardo e a Ana Luísa, que são meio que os principais da peça. E eu gosto muito do que eles fazem com o Beetlejuice nessa história. Porque, como eu falei, é muito curioso pra mim que o Beetlejuice não seja uma porção importante do filme original. Ele parece completamente aleatório no momento que ele aparece. E aqui ele tá desde o começo e a peça meio que se torna sobre essa necessidade de companhia, né? E ela vai apresentar esses vários temas que vão se encontrando, vão de encontro ao filme original, ganham novos significados. E toda a jornada do Beetlejuice nessa história é que ele quer companhia. E eu tava achando tudo muito bom, assim. Eu acho que o primeiro momento de encontro dele com a Lídia é muito foda, é muito forte, é o grande Say My Name. A Lídia é suicida nessa peça e ela vai se matar. E o Beetlejuice tenta impedir ela de se matar, depois ele brigar com o casal de fantasmas, porque eles são meio caretas e ele quer uma nova melhor amiga. Eu gosto muito dessa jornada. E o Edward Stablish, ele é um tesouro. Ele é muito bom, ele é muito, muito, muito bom. Ele nasceu pro teatro, ele nasceu pro palco. E eu gostei muito da Ana Luísa Ferreira fazendo a Lídia. Ela é excelente, ela é realmente excelente. E o entrosamento entre ela, o Stablish e principalmente os atores que fazem o casal, que é a Thaís Pisa e o Marcelo Lahan, é ótimo, é super engraçado. E eu gosto que eles fazem meio que todos esses arcos funcionarem. Dito isso, sobre esse musical, eu acho que ele é uma bagunça. Com uma questão assim de expandir esse universo e criar novas histórias. Muita coisa dele só soa muito arbitrária. O casamento. É que nem no filme original, o casamento não tem muito propósito de ter um casamento. Mas aqui também não. É muito assim, tipo, ok, eu vou aceitar que isso tá acontecendo. E ele é muito bagunçado, ele incha muito a história, ele dá muitos arcos, ele dá muitas narrativas, ele dá muita coisa, é meio que o Magnolia do Tim Burton, assim. Em muitos personagens, muitas subtramas, muita coisa acontecendo paralela e depois eles precisam juntar tudo num conflito final, assim, nesse grande terceiro ato de musical. E eu tava pensando nisso, quando eu fui ouvir o álbum, eu pensei, não é um álbum gostoso de ouvir, não é um bom álbum de ouvir. E depois assistindo a peça eu entendi que é porque... essas músicas, elas foram pensadas pra funcionarem num palco, não é pra você ouvir sozinhas depois. Eu tava pensando isso. Eu acho que tem poucas músicas que funcionam sozinhas. E os meus números musicais favoritos, eles só são muito... eu gosto deles por causa do aporte visual, porque quando eu fui ouvir... chutei meu celular. Porque quando eu fui ouvir no Spotify depois, eu fiquei tipo, isso não funciona, sabe? Que é o That Beautiful Sound e Creepy Old Guy. Que eles precisam muito, você precisa ver o que tá acontecendo, né? Porque se você vai ouvir no Spotify, é só eles fazendo, olha isso! Aí a música... olha isso! As músicas são só... não é, João Neto? No Spotify? Você não vê a pessoa sapateando, então é só, tipo, uma música aleatória acontecendo? E até pensando no sentido de musical mesmo, porque é uma coisa que a gente falou sobre... sobre qual que é o outro musical que a gente gravou, que a gente falou um pouco sobre isso... o de Meninas Malvadas, que está lá no nosso apoia-se, você pode ouvir. O número musical, ele não é apenas um momento fofo, a música é texto também, ela é narrativa. E eu acho que nesse musical especificamente, as músicas funcionam como as gags do filme. Elas não são narrativas, elas são piadas. Tem poucas delas que elas são realmente narrativas. Eu acho que Say My Name é o melhor número da peça. E a música mais escutável, porque ela é narrativa. Eu acho que as outras, elas acabam sendo esses momentos fofos, esses momentos de piada, esses momentos de espetáculo. Dito isso, é um musical tão bem montado, e é tão energético, principalmente no teatro, principalmente ao vivo, nem se compara à pobreza franciscana de um bootleg. É tão foda ao vivo, é tão grande, é tão bonito, é tão, sabe... que você acaba relevando que é meio pobre, narrativamente falando, e você meio que compra a maluquice do que tá acontecendo. E eu acho que a montagem brasileira, ela toma tudo como uma grande piada, né? Eu acho que o musical original tem um pouco disso. Ele é meio meta, ele é meio pós-irônico também. Ele meio que, tipo, ah, você tá vendo um musical, mas é um musical, sabe? É uma piada, é uma grande piada. Mas a montagem brasileira tá completamente escrota e ela tem muita margem pra improviso. É um musical com muita margem pra improviso e eles improvisam pra caralho. E a galera quebra no palco. A sessão que eu fui, eles estavam quebrando horrores. E tem muita interação com o público. E eu acho que acaba tornando essa experiência muito, muito rica e uma experiência de teatro maravilhosa. É um dos musicais que eu mais fiquei empolgado na sessão. Eu tava pulando da cadeira, eu tava quase me jogando do mezanino, porque eu estava no mezanino, porque era mais barato. Eu tava quase me jogando do mezanino pra pular no palco, pra dançar com as pessoas. Eu adorei muito o Beetlejuice, musical. Quem ainda puder, nas próximas 2 semanas, ir assistir o musical, eu acho que vale muito a pena.
Por que eu invejo pular você? Não repete meu nome 3 vezes.
Quê?
Não me faça implorar! Não me faça! Não me faça implorar! Ok, já estou implorando, garota! Você pode mudar tudo! Eu estou invisível, você me vê! Você pode fazer tudo bem!
Eu não posso mudar nada! Nada! É por isso que eu vim pular! Porque sim que eu morrer! Não. Meu pai vai se arrepender!
Não, senão, não! Seu pai nada, nem quem senão? Hein? Quem? Hein? Oh, esquece, não, seu pai não. Seu pai é homem? Então não. Vai se matar por causa de ônibus?
E até uma coisa que eu tava achando muito curiosa, assim, porque eu acompanho muito do mundinho musical, teatro musical brasileiro, e eu vi que muita gente tava... Eu tava vendo os comentários e que os fãs de Beetlejuice... Porque Beetlejuice meio que virou um fenômeno cultural dessa bolha aqui no Brasil, igual Wicked, né? Tanto que o Eduardo Sablich deu uma entrevista falando que Wicked é a Juliette dos musicais brasileiros, e eles são o Gil do Vigor. E eu achei isso muito... uma comparação meio que perfeita. E daí eu tava vendo vários comentários, eu vi que muita gente tava criticando as traduções das músicas... Que quem fez é o Botelho. Ai, como é que é o nome dele? Papapá, arranjo, produtor musical. É o Cláudio Botelho, ele fez adaptações brasileiras. E eu vi que muita gente não gostou das traduções das músicas. E eu vi vários comentários falando, tipo... Ah, os diálogos estão ótimos, mas as músicas não estão legais. E daí, assim... Girl, sabe? Be honest. É tão bem escrito assim... Pra você perder na tradução. É o que eu fiquei pensando. Porque eu fui comparar as letras. E são só piadas sem graça. E daí aqui no Brasil é tipo piadas sem graça, só que brasileiras. E eu acho que funciona. E eu acho que musicalmente, a musicalidade das letras... Eu... Opinião polêmica. Mas é eu, Luiz. Você pode discordar de mim. Esteja convidado a discordar. É a pluralidade das nossas opiniões que mantém o debate sobre arte interessante. Eu acho o musical melhor em português. E eu fui comparar, e eu acho muito mais engraçados em português. Eu acho as letras muito mais engraçadas. Gente, Creepy Old Guy virando Velho Gaga é muito mais engraçado. Desculpa. He Can Help, We Found Him on Yelp. Virou LinkedIn trouxe pra mim. É muito engraçado. É muito mais engraçado em português. As piadas em português são muito mais legais. E eles melhoram algumas piadas, né? Em Say My Name tem uma hora que a Lydia ela fala: como é que eu vou confiar em você? Quais são suas referências? E daí ele não responde no original. E daí no Brasil ele responde: eu trabalhei na Jovem Pan por 9 anos. É muito mais engraçado, gente. Desculpa. É um musical melhor em português. É um musical que nasceu pra português. E ele nasceu pra boca do Eduardo Sablich.
Pois é, vindo da boca do Eduardo. Tipo, é muito mais engraçado. O cara começou no Pânico na TV, sabe? E daí ele soltava uma coisa dessa.
Ele fala isso na peça. Desculpa. Ele fala? Tem uma hora que ele... Ele vira pra... Ele pega na Lídia e ele fala: ai, Lídia, eu vim da Rede TV. Eu comecei na Rede TV, agora eu tô na Broadway.
Tipo, toda a ideia da presença do Beetlejuice nesse musical é muito aquela energia de, tipo... Vocês já foram num circo. E daí vocês sentaram, tipo, meio que na frente do picadeiro, assim. E daí chegou a hora do palhaço fazer um stand-up dele. E daí você ficava se cagando de medo dele vir fazer piada com você, sabe? Ou sentar no seu colo. Aqui tinha muito disso aqui, sério. Tipo, eu evitava sentar nesses pontos estratégicos do circo pra... Eu tinha medo, eu suava frio. E daí a ideia desse musical é basicamente isso, sabe? Tipo, ele tira sarro com todo mundo, ele faz essas piadinhas de tio. Ao mesmo tempo tem umas piadinhas engraçadas também. A piada do Monarca é engraçada. E é isso, sabe? Tipo, você tá indo pra um circo. Eles estão cantando e tem muitas cores e opaca. E é engraçado porque, tipo, como o Luiz tava falando, tipo, a experiência dele na montagem brasileira já foi bacana, tipo, visualmente falando, como eles vão construir essa experiência. Sendo que, tipo, ela é meio que 60% da escala do musical original, sabe? Porque era muito maior, tipo, no palco, tudo que eles fazem. Então, tipo, eu acho interessante que um musical desse nível de produção venha pro Brasil e... Porque, tipo, quando eles trazem esses musicais... Convenhamos, sabe? Tipo, quando eles trazem esses musicais grandes lá da Broadway e eles tentam adaptar pro Brasil, eles... É tipo Wicked, sabe? Que no meio da peça, a Glinda começa a fazer dança do TikTok e dança funk, sabe? Tipo... Ok, sabe?
Tubarão Te Amo.
Tubarão Te...
Tubarão, ela dançava Tubarão Te Amo em Popular. Isso vai me assombrar até a minha morte.
É. Só que Beetlejuice já tem, tipo, margem pra isso, sabe? Tá na ideia do musical, então eu acho mais... Eu acho que talvez seja um resultado bem mais interessante. Quase me matei porque eu não consegui ir, sabe? Eu fiquei muito triste porque ano passado eu tava me organizando toda a viagem, desde o início do ano passado, de ir pra São Paulo pra assistir esse musical porque ia estrear em outubro. E daí, quando eu tava chegando perto de outubro, eu descobri que ia estrear em outubro no Rio. E depois que ia pra São Paulo, e eu quis me matar, sabe? Mas é isso. Talvez um dia. Não, lembrei o que eu ia dizer quando eu abri o microfone. Quando você tava falando que, tipo, eles aproveitam desse formato do musical e das músicas pra fazer... Usar como piadas também, sabe? Nem sempre vai ser esse avanço narrativo, mas, tipo, usar as músicas como piadas também. Eu acho engraçadinha a música da escoteira, da... Eles mantiveram isso na peça, na montagem brasileira?
Mantiveram.
Well, no original eu acho engraçadinha, sabe? Tipo, esses pequenos momentos. Eu adoro a música da Miss Argentina. Eu fiquei viciado.
Eu não gostei da Miss Argentina, mas eu amei a da Bandeirante. Ele chamou
Sério? Ah, de Bandeirante? Mas você não gostou da Miss Argentina por quê? Tipo,
eu não sei. Eu acho tudo...
Ou, tipo, a adaptação não ficou tão...
Eu achei a música chata.
Nossa, sério? Eu adoro.
Eu acho toda a porção do purgatório muito chata. Desculpa. A menina que fazia a Miss Argentina, ela é ótima. Ela era realmente muito boa. Só que é realmente o momento vou no banheiro do musical.
Nossa. Eu acho duas coisas sobre esse número eu acho engraçado. Já pra fechar aqui. É que originalmente, na Broadway, parte da piada era que... Quer dizer, não sei se fazia parte da piada, mas se você era inteirado... No mudinho de Theater Kids, sabe? Tipo, você saberia disso. É que a atriz que faz a Delia também faz a Miss Argentina, originalmente. Depois eles pararam de fazer isso. Mas era ela trocando esses papéis. Daí chegava nesse momento, ela vestia um macacão verde, sabe? Pra não ter que pintar o corpo inteiro de verde. E daí ela ia apresentava essa música, depois trocava e voltava com uma Delia, sabe? Então eu acho muito engraçado. E a segunda coisa em relação a esse número que eu acho engraçado é que... Um pouco tempo depois desse meu hiperfoco durante a pandemia nesse musical, eu acabei descobrindo que... Ok, referências muito específicas da internet do Twitter, se você conhece.
Meu Deus, lá vem, tá.
A Trisha Paytas.
Ah, não!
Eu acabei descobrindo que a Trisha Paytas... Talvez vocês não conheçam por nome, mas vocês definitivamente conhecem ela por rosto. Que essa youtuber americana, uma loirona... Que ela fazia vídeos muito nonsense, eu não sei nem explicar os vídeos dela, assim, mas... Ela fazia vídeos cantando músicas muito ruins na cozinha dela, cantando Shallow. O vídeo dela cantando Shallow viralizou bastante na época de Nasce uma Estrela. E daí ela fazia vídeos comendo frango frito dentro do carro, sabe? E, tipo, falando muita merda, enfim. E daí eu descobri que a Trisha Paytas, ela é meio que uma theater kid também. Ela é muito fã de musicais da Broadway. E daí ela conquistou uma fortuna fazendo os vídeos dela no YouTube, criando essa persona de influencer. E ela ocasionalmente gasta parte dessa fortuna gravando clipes musicais, onde ela estrela as próprias músicas dos musicais que ela adora. Então se você for no YouTube e você procurar Trisha Paytas Beetlejuice, você vai ter ela fazendo Say My Name, todos os personagens ao mesmo tempo. Num cenário muito elaborado. É tipo, parece que é o cenário que eles tiraram da peça, sabe? Tipo, não sei quanto ela gastou nisso. E é tudo bem filmado. E a voz dela tá cheia de autotune. E é exatamente o tipo de coisa que eu gastaria dinheiro se eu fosse milionário, sabe? Se eu fosse rico. Eu faria isso, sabe? Ela tem também de Suddenly Seymour. de Little Shop of Horrors. E eu acho isso muito especial. Eu acho isso um detalhe muito especial.
Well. Uma coisa que eu queria comentar, que eu percebi que eu esqueci de comentar e a gente não falou até agora. o Beetlejuice do filme, eu demorei muito pra descobrir que era o Michael Keaton, porque não combina nem um pouco com ele, esse personagem. Tipo, eu sempre tive essa imagem dele como um ator muito, muito durão, né? Tipo, tipo o Keanu Reeves, sabe? Eu tô meio robótico. É parte da vibe dele. Dá certo às vezes, deu certo no Batman, tudo bem. E nesse filme tá completamente maníaco, ele tá, tipo, completamente maníaco.
Ele tá.
Eu não consegui, tipo, conectar a persona dele com esse personagem. E eu acho que ele nunca esteve tão bonito quanto o vestido de Beetlejuice, é que eu tenho que declarar isso.
Mas você tem que me ajudar.
O quê?
Olha, eu não quero que fique me enrolando mais, tá? Eu quero cair fora daqui para sempre. Sabe como eu consigo isso? Ah, eu preciso me casar. Eis as minhas regras. Pensando bem, eu não tenho regra nenhuma.
Bom, pessoal, e esse foi o nosso especial sobre Beetlejuice. Eu espero que vocês tenham gostado. Esqueletos no Armário, você encontra a gente em qualquer rede social com @esqueletosgays. Você pode conferir também o nosso site, que está parado. Até agora não foi publicado nada lá em muito tempo. Mas ele existe e tem coisas muito legais lá. Esqueletosnoarmario.com. E se você gosta do nosso projeto e quiser ajudar a gente a continuar produzindo esta bobeirinha semanal, apoia.se/esqueletosgays. A gente sempre produz episódios exclusivos pra lá. Você pode escutar a gente falando sobre um musical de Meninas Malvadas, outro musical. Você pode escutar a gente falando sobre Madame Teia, sobre Duna, e sobre Todos Nós Desconhecidos. E em breve, sobre A Primeira Profecia, que vamos gravar sobre Adoramos o Filme e vamos rasgar um pouquinho lá. Então apoia.se/esqueletosgays. E logo mais a gente começa também a publicar o Esqueleto de Twin Peaks lá, a nosso spin-off focado em Twin Peaks. Enfim, eu sou o Luiz, você me encontra com @machadolue no Instagram.
Eu sou o Álvaro, se até esse episódio o Xandão não tiver derrubado o Twitter no Brasil, meu Twitter é @guerracula98, Instagram é guerracula_.
Eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, @netodojoe, isso também é meu usuário no Letterboxd. No Instagram, @joaneta_89, eu tenho um perfil profissional, eu sou designer, eu faço posts de filmes. @nribe_design, tanto no Instagram quanto no Twitter.
Agora, João, can't say my name, vai.
Tá, peraí.
Tá.
Tá, peraí. You could use a body, don't you wanna pow? Yes, I do. Girl, the way I see you, daddy should be leaving and you should stick around and kill him. What? Nothing. So, Lira, tá bom. O resto vai ter que pagar e eu boto lá no apoia-se.
Não, vai. Tá divertido.
Apaga.
Apaga não, vai. Coisas que viraram musical. Porque a Broadway, ela é maluca. Tudo já virou musical da Broadway. E é incrível, é lindo, sabe? É muito moral. Mas eu lembro uma vez que a gente estava no nosso grupo particular, conversando sobre alguma coisa assim. E daí o Álvaro mandou, tipo assim, gente, mas eu acho muito aleatório que tenha um musical da Cor Púrpura. Você lembra disso? Porque, tipo, não é uma história que a mulher passa sendo mais da metade estuprada e daí todo mundo ficou assim, Álvaro, você já viu um musical da Broadway?
Cara, pra mim não faz sentido nenhum esse disco. Tipo, não. Não faz sentido.
É o princípio de tudo. Eles são lunáticos.
É tipo, a Broadway é maluca. É. Ai, eu amo musical de psicopata americano. Eu amo. Eu hiperfoquei nele uma vez.
Agora ele voltou em cartaz com o ator que faz o Kevin de Riverdale.
Graças a Deus.
Que fez o musical dentro de Riverdale.
Sim. Eu amo a música da personagem da Reese Witherspoon. Que é só... É só elas falando o nome de barca, que é tipo as mulheres se arrumando pra sair. Tipo, o musical tem que enfatizar que elas são fúteis. E daí a letra tipo, Chanel, Gautier, or George Ormond. Should I rock the Betsy Johnson? Or stick with classic, come the garçon. Quando o Fia Ruth.
Quando o Luiz estava até focando nesse musical, ele me mandou vários áudios cantando essa música pra mim. Durante vários dias.
Essa música é hilária. Esse número é incrível. E é a Eleni York que fazia a montagem original. É a Eleni York.
Querida. Sabe? Querida. A atriz da Other Two. A atriz Brooke Dubeck.